Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:53. Sexta-feira, dia de bater um papo aqui com o prefeito Tauilo Tezelli. Para isso, já estou abrindo aqui o nosso WhatsApp, que é o 4435-2352, para você, nobre ouvinte, ligar, mandar sua mensagem, ligar não, mandar sua mensagem aqui de texto, de preferencialmente sua mensagem de texto, para o nosso WhatsApp 4344. Estou perdido aqui com nossos DDD aqui, tanto DDD da Poderosa. 4435235248. Lembrando que essa mesma entrevista você acompanha ela na íntegra no site crn1.com.br. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo ao TNews.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, que boa notícia, né? Passamos aí dos 100 mil habitantes em Campo Mourão, mas não sei se acontece um milagre que em dezembro não tem 100 mil e já chega na metade do outro ano já tem 100 mil aí pelo IBGE.
É que o IBGE já projetava esse crescimento quando nós conversamos. Só que na época tinha lá 3 mil casas, não sei se é 3 mil ou 2 mil casas, que eles não encontraram as pessoas nas casas para fazer a contagem. E na época nós conversamos, falaram, não sei se, como é que vai ser o comportamento do IBGE com relação a isso, se vai manter a média que a gente está encontrando da população ou como é que vai fazer. E, infelizmente, isso aconteceu agora, né? Eu não sei se é por isso, mas esse crescimento é muito bom para o nosso futuro. Porque a partir, acho que, de 101 ou 101.800, algo assim, você passa, muda de patamar na arrecadação.
Arrecadação e recebimento, né?
Então, por exemplo, se eu vou receber esse ano do governo federal de participação no imposto de renda no IPI 80 milhões, essa mudança vai para 85. Então o município passa a receber um valor maior no fundo do governo federal, no fundo de participação. Então nós já estamos fazendo o mesmo trabalho que a gente vinha fazendo antes de receber. Então é uma receita a mais que com certeza contribui para você investir em saúde, educação, investir na cidade. Né? Porque desse recurso, 25% vai para educação, tem um percentual que vai para saúde. Nós investimos hoje pela lei 15%, se não me engano, 15% e a gente investe até 20%, né? Então é um percentual a mais que você passa a utilizar nesse serviço.
Mas com esse aumento, claro, vai ter uma arrecadação maior, mas também não se implica daí alguns serviços do município que precisam ser aumentados, um fluxo, por exemplo, a conselheiro tutelar não tem que aumentar, departamentos, tudo sobe, tudo aumenta.
Tudo aumenta, mas essas demandas, você vai acrescentando na vida da cidade já, então vamos lá. Nós tínhamos um CAPS, ou dois CAPS, hoje você tem já um CAPS e você não tinha o autismo, hoje você tem. Você não tinha o centro de referência atendendo mulher, hoje você tem. Então, na medida que a receita vai crescendo, você vai distribuindo serviços que são necessários por toda a cidade, de atendimento à população. Por exemplo, vou dar outra informação. Surge a notícia lá que Campo Mourão está faltando vaga de creche, por exemplo. Aí eu mandei fazer um levantamento ontem, nós temos 80 vagas. O que que acontece?
85.
De repente a pessoa mora no Urupês, não quer uma creche num bairro próximo.
Sim.
Eu vou ficar na fila aqui por enquanto. E também tem as mulheres que estão grávidas, ganharam nenê, que elas querem vaga para o ano que vem, já faz matrícula esse ano. Então isso acontece, tanto é que a gente tem essa preocupação, que a gente ampliou algumas, ganhamos duas agora do governo do estado, né? Que a gente vai construir. E também existe a possibilidade da gente alugar o Seduz no Lar Paraná, para também colocar mais um espaço lá para não deixar ninguém sem vaga de creche. Porque isso acontece, no final do ano você resolve 100%. Mas durante o ano
vão surgindo novas
vagas. E muitas vezes você não está preparado para atender quem vem de fora, muda para a cidade, então faz a matrícula para o próximo ano. E você tem que ter receita. Cresceu a receita, você vai ampliando o serviço. Por isso que é importante quando a gente fala assim, ó, cresceu a receita do imposto de renda, é mais dinheiro para educação. Cresceu o dinheiro do imposto de renda. É mais uma percentual que eu tenho que investir na saúde. Então esse recurso acaba ficando para a população, de uma maneira geral.
Sim, com certeza.
Distribuído.
Nós falamos de. Já que nós somos da área da educação, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor, né? O senhor investiu aí na, no, nos, nas lousas digitais,
computador. Em tablets,
computadores e tal. Mas ainda a gente vê que falta é uma padronização nas crianças, prefeito. Eu digo isso porque eu vejo em outras cidades, vejo Maringá, vejo Cascavel, onde as crianças têm um uniforme que é entregue pelo município.
Sim.
Isso
sim.
Não teve condições de fazer, prefeito?
É que você vai elegendo as suas prioridades, né? Por exemplo, você tem escola chovendo dentro. Nenhuma escola tinha lousa digital. Nenhuma escola tinha computador. Livro didático você tinha que comprar. Então nós investimos nas escolas, na construção, na reforma, nas ampliações, sim, quase 60 milhões. Então você veja assim, mais algumas escolas novas, né? Então, se eu não tenho que investir isso, me sobra dinheiro para você fazer uniforme para os alunos, kit escolar, tudo isso aí. Então, o próximo passo do próximo prefeito, ele não vai precisar olhar para as escolas para fazer, eu preciso fazer grandes reformas. Eu vou ter recursos para fazer, para avançar. De repente, eu tenho lousa digital no quinto e no quarto, eu vou colocar na terceira também. Eu tenho uma escola que eu tenho a possibilidade de aumentar período integral. Eu posso aumentar. Aí, quanto que fica para mim comprar material escolar? Aí, ele 5 milhões, 10 milhões, eu vou ter recurso para isso. E eu defendo assim, não é você fazer uma grande licitação de material escolar, você credenciar as empresas na cidade e dar um kit, um valor, um vale, para o pai ou para a mãe escolher o local que ele quer fazer, assim o recurso fica na cidade. Não vem uma grande empresa de São Paulo, de Santa Catarina vender para 12 mil alunos, né? Então isso aí tudo são coisas que já passaram pela prefeitura e que a gente foi escolhendo as prioridades. Agora mesmo, nós vamos licitar Monteiro Lobato, é uma grande reforma também. Nós estamos licitando agora o Tropical, a escola Domingos, José de Souza, porque era o projeto mais completo, que foi ampliado a escola várias vezes, tem problema da energia lá dentro, né? Fazer não suporta o projeto, carga, né? Agora nós estamos fazendo o projeto do Caíque também, não suporta a carga. Então, já tem uma empresa vencedora que vai começar a reformar o Caíque. Bom, então daí, a partir do momento que você tem todas as escolas arrumadas e reformadas, você vai para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? É um kit escolar? É um uniforme? Aí é critério do próximo prefeito.
Esse do uniforme comprar em vários locais em Campo Largo é muito interessante, porque nós temos várias empresas que fabricam o mesmo uniforme, né?
Se eu fizer uma licitação para comprar 20 mil camisetas, ou 20 mil agasalho, ou não sei quanto, vai vir alguém de São Paulo, de Santa Catarina, para vender. E eu não quero, que a gente quer que o recurso fique na cidade. Então você credencia 10 empresas e cria um modelo próprio, credencia 10 empresas na cidade, você dá um vale, um cupom, um vale, para a família, para ela ir nas empresas escolher para fazer. E a empresa recebe depois da prefeitura.
E
deu o dinheiro, o recurso circula na cidade.
E lembrando que essas uniformes feitas em algumas cidades foi um buraco de corrupção enorme, né?
Pois é.
E não foi entregue o que foi combinado.
Na hora que você fizer o padrão do material, o modelo, e você tem as empresas de Camorão, a pessoa vai escolher qual empresa que ela quer fazer aquele material.
E
o recurso circula na cidade, né?
Sim. Para quem tem filho em idade escolar, sabe quantas lojas em Camorão tem para se fazer uniforme.
O que fabrica, né?
É que a gente vai
uma microempresa, várias pessoas podem voltar a fazer.
Exato.
Porque é um padrão, né? É o tipo do material que você vai usar. O desenho está pronto.
Todo ano a gente faz uma caminhada para escolher o melhor preço. Então, são vários que fabricam.
Nesse caso, você fixa o valor, né? E você dá um vale, um kit para a família. A família vai buscar naquele fabricante.
Circula no comércio monomense.
É isso aí, a ideia. Estudamos isso, olhamos essa questão do kit. Mas daí a gente falou, bom, quando a gente terminar todas as reformas, nós vamos olhar para esse lado. Então, o que tem para ir para esse lado agora? O que tem para fazer? Lousa digital para terceiro ano, mais 1 milhão, né? Aí você vai, quanto vai custar o uniforme para 12 mil alunos? Essas coisas você tem que colocar dentro do orçamento. Como tinha as reformas, a gente foi priorizando as reformas.
Muito bem, prefeito. Vamos falar de saúde. Ontem eu conversei com o interventor do Hospital Santa Casa, o Sérgio Henrique dos Santos, falando sobre o Hospital Santa Casa, que durante a semana teve uma polêmica, principalmente nas redes sociais, de que os funcionários estavam sobrecarregados, funcionários estavam com salários atrasados, e ontem ele veio aqui falar sobre contas que foram bloqueadas, né, do Hospital Santa Casa, que é onde estava o valor do piso da enfermagem, né? Então, não era 100% que não estava sendo pago, mas somente do piso ali, e está tentando desbloquear.
O piso é um recurso que vem do governo federal para você repassar para o hospital. Então, quando ele chega no município, o município repassa para o hospital. Uhum. Foi aquelas promessas que fizeram lá na campanha de melhorar o salário e votaram a lei no Congresso, na Câmara, no Senado, para que os funcionários da saúde tivessem um salário melhor. E o governo se prontificou na época de pagar essa diferença. Uhum. Porque é muito fácil falar, aumenta o salário, mas não aumenta a tabela do SUS, né? Sim. E ele está mandando todo mês os recursos e a gente repassa para o hospital e o hospital paga. Quando cai na conta da Santa Casa, é uma sequência de ações judiciais, porque você tem várias ações correndo na justiça contra a Santa Casa do passado, né? E cada vez que bloqueia, você tem que ir lá no juiz.
São 60 milhões de dívidas.
É, você tem que ir lá na justiça mostrar que aquele recurso é destinado a salário. E recurso destinado a salário não poderia nem ter sido bloqueado. Para você poder. E isso vem acontecendo desde o dia que a gente assumiu o hospital. Com relação a se dizer de sobrecarga, não existe isso. O hospital tem quase 600 funcionários. E se você pegar a média dos hospitais pelo Brasil, no primeiro momento a gente achou até que tinha gente demais. Depois o Sérgio falou, não tem gente demais. Tinha 650, tem 600 hoje, mas é o necessário para os quatro turnos, já que o hospital agora está.
Está 100%,
dizer,
né?
Na capacidade total dele, né? E então, sempre tem crítica, né? Sempre tem descontente e sempre tem gente que não concorda com a intervenção.
Muito bem, prefeito. Nós estamos com o Opera Paraná, né?
Tá para sair um convênio do Opera Paraná. Mas só para entender e tentar explicar para a população aqui. Nós reconhecemos as nossas falhas. A gente tem algumas limitações e não tem por que a gente não falar. Que tem situação que a gente não está nas nossas mãos, né? Que é a questão da saúde, que é um problema no Brasil inteiro, e você tem fila. Nós atendemos 400 mil consultas por ano e nós temos 10 mil na fila de espera de especialista. Nós fazemos um mutirão toda semana para reduzir essa fila, mas tem alguns profissionais que em Quincamarão não querem atender. Então você traz equipe de Maringá, de Londrina, da região, para poder atender aos sábados e domingos, para você reduzir essa fila, né? E o Opera Paraná, quando você faz atenção básica, atende, quando vai para o especialista, não depende da prefeitura. Depende se o médico quer fazer cirurgia, se o médico quer atender pelo SUS. Então fica aquela fila de conveniência de um médico só fazer o dia que ele tem interesse ou o dia que ele não tem um cliente particular para atender. Mais ou menos assim, né? E aí o governo do estado, nós por diversas vezes falamos que o gargalo, vamos dizer, da saúde era no especialista e era na cirurgia. Depois de muita discussão, né, o governo do estado lançou um programa que ele paga um valor maior para o hospital fazer cirurgia. Com isso o hospital recebe um valor maior e o médico recebe um valor maior. Isso o que, que aconteceu? Começou a surgir interessados de várias cidades do Paraná querendo vir operar em Campo Mourão. Então o Sérgio está assinando um convênio com o governo do estado para ele fazer no mínimo 1.000 cirurgias por mês dentro da Santa Casa. Aí vai desafogar essa fila que tem, que muitas vezes não é problema vamos dizer, de falta de vontade ou falta de dinheiro. É falta de gente querendo trabalhar pelo SUS. Então com isso, com esse valor maior, a gente espera dar uma desafogada boa e poder atender a população melhor.
Em relação às unidades básicas de saúde ou à UPA, a maior dificuldade de médico ainda é o pediátrico, prefeito?
A maior dificuldade de médico são especialistas. Em todas as áreas são especialistas. Porque o médico da saúde da família, ele está preparado para atender a família inteira nas unidades de saúde. E se o médico tiver comprometimento, que a maioria tem, você resolve 80%, 90% na unidade de saúde. O que que acontece muito? A pessoa vai na unidade de saúde, o médico manda fazer os exames para fazer a investigação, a pessoa vai ainda na UPA confirmar aquele parecer do médico. Uhum. Então, muitas vezes, dobra a consulta, né? Ou vai no centro de especialidade no lar para lá também. E aí, os especialistas, claro que se você não resolver lá, vai para o especialista. Sim. É onde a gente tem a fila. Uhum. E, de repente, demora para você poder atender, né? E não é por falta de recurso, não. É porque tem alguns profissionais em Campo Mourão que não querem atender pelo SUS e você não pode obrigar.
É o direito dele.
É. Só para também explicar a população, o SUS, se eu não me engano, paga R$10 por consulta de especialista.
R$10.
O município paga, acho que R$45 na ida e R$45 na volta. E dá 90. Porque na Unimed, se eu não me engano, paga 100 ou 120, mas é uma consulta só, atende aí de volta. Uhum. Então, o preço nosso é quase próximo. E mesmo assim, a gente não consegue preencher, atender todos que estão na fila. Então, não é muitas vezes problema financeiro, é problema de falta de profissionais em nossa cidade. E aí, gera uma demanda, que demora um pouco. E daí você vai até Maringá, até Londrina, trazer profissionais para a cidade. É a mesma coisa quando nós assumimos no oftalmo. Tinha 13 mil pessoas, só no oftalmo. Quando nós conseguimos credenciar em Câmara no Oftalcan, né, que ela passou a atender pelo SUS, ela poder fazer catarata pelo SUS, glaucoma pelo SUS, hoje, uma consulta de oftalmo não deve demorar 60 dias. Uma cirurgia de catarata, no máximo 6 meses, você já está fazendo. Então, esses são serviços novos que foram chegando na cidade. Agora mesmo, credenciou bariátrica. Você tem 20 cirurgias bariátricas por mês em Campo Mourão, sendo feita. E você não fazia em Campo Mourão também, você fazia fora. Então, esses serviços novos dão mais tranquilidade para a administração e melhora, por exemplo, a vida de quem precisa. Porque imagina você ficar se deslocando para fazer pequenas cirurgias fora de Campo Mourão. O que a gente quer é fazer tudo em Campo Mourão.
Tá certo. Prefeito, eu tenho uma pergunta aqui da Berenice. Ela diz assim: bom dia, Luiz e Tauilo. Não tem como pôr nas escolas e hospitais as placas de luz solar para economizar, prefeito?
Tá, então vamos lá. Nós estamos com um projeto para fazer uma usina solar. Está pronto praticamente, nós estamos só avaliando o valor, que vai pagar toda a iluminação da cidade, inclusive das ruas. Uhum. Né? É um projeto que custa em torno de 20 milhões. Que nós esperamos que com a economia que nós vamos ter na LED agora, a gente possa pagar com esse recurso. Aí sim, nós não vamos ter essa despesa de iluminação pública que a gente tem e não vamos ter iluminação, a despesa também no prédio público. Nós entendemos que fazer uma usina era melhor do que eu ficar colocando placa
por unidade,
em 200 unidades, né? 200 espaços. Então esse projeto já está pronto, sim, e ele tem local até previsto, que é perto da usina já que o tribunal está construindo na Vila Guarujá.
Obrigado, Berenice, pela sua pergunta. Está respondida aí, teremos uma usina. Bom dia, Luiz Cláudio. Parabéns para o prefeito pela reforma que estão fazendo no Colégio Paulo VI.
As equipes policiais militares do
Pio 12. Jardim, Pio 12. Aqui é o Paulo Marcelo mandando um abraço para o senhor.
É uma das escolas também que necessitava um investimento grande, né? E quando se fala assim, o município devia 60, 50, 70 milhões, não é isso. Porque só para recuperar as escolas foi 60. Só para recuperar as ruas de Campo Mourão foram 120 milhões. Agora você vai contando ginásio de esportes, unidade de saúde, UPA e vai, centro de especialidade. Então, você tinha uma herança de quase 500 milhões para você arrumar, deixar do jeito que está hoje a cidade. E aí você faz o quê? Reduzindo a despesa, buscando parceria com o governo do estado, e com isso que a gente tem conseguido arrumar a cidade.
Muito bem, prefeito, na próxima semana, no dia 4, mais precisamente, Campo Mourão começa com a 20ª edição dos Jogos Primários. É a criançada na festa do esporte aí, prefeito.
Acho que é do Paraná. Nós vamos ter daqui uns dias os Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola.
Bom de Bola. Depois começa no dia 5 de setembro.
Depois nós vamos ter os Jogos da Juventude. Também, que vai trazer um grande público para Campo Mourão. E nós fazemos durante uma semana praticamente os Jogos Primários. Poucas cidades, acho que no Paraná, não conheço cidade que faça esse evento, né? Mas é um evento que nos motiva muito ver a alegria das crianças poder participar de uma atividade, né? É de corrida, é aquelas mais diversas atividades, né? Então eu fico feliz assim de saber que a gente vai movimentar todas as escolas de Camorão nesse grande evento que eu tenho certeza que faz alegria das crianças.
O senhor sabe que quando eu morava em Cascavel, em 1979, prefeito, eu participei de uns jogos primários que na época chamava-se Olimpíada Mirim. Uhum. Eu participei em 1979 jogando futsal. Era patrocinado pelo Bamerindos na época, e quem se inscrevia ganhava uma caderneta de poupança de 50 centavos, prefeito.
Nossa.
Eu nunca mexi nessa poupança.
Todas as escolas, eram todas as escolas.
As escolas municipais e particulares de Cascavel na época.
Esse aí é um evento do município, feito pela Secretaria de Educação e pela Fundação de Esportes. E todos os anos ele dá muito certo.
Muito bem, prefeito. Eu devo ter esse dinheiro lá na... Não sei mais se... Qual banco que está agora com o Bamerindos?
Um abraço para você aqui.
O Herminho da Bicicletaria, super abraço para você, meu amigo. Obrigado pela sua sintonia aqui na Rádio Mais T do Brasil. Prefeito?
Amanhã no Centro de Especialidades tem 300 consultas de urologia, já agendada com profissionais que dispuseram a trabalhar no sábado e fazer consulta. Então, você vê, amanhã a gente tem 300. Toda a semana a gente faz esses mutirões para poder vencer a fila.
Uhum. Muito bem, prefeito. Nós falamos aqui agora sobre esporte. Então, vamos falar do Esporte Clube Campo Mourão, prefeito, que amanhã joga em Castré em casa, amanhã pela terceira divisão do Campeonato Paranaense. E uma notícia é que quem for com a camiseta da Leões, da Falange, não paga ingresso para entrar no estádio lá. O senhor tem a sua, né, prefeito?
Tem.
O senhor não vai pagar ingresso para entrar no Brezinski amanhã. Jogo às 3:30 contra o Cambé. O senhor vai estar lá, né?
Legal. Eu sempre falo que o esporte é o que mais divulga a cidade.
Sim.
Então, você ter uma equipe na Série C, uma na Série B, ajuda muito a divulgar Camorão. E cria muita expectativa nesses jovens que querem um dia disputar um campeonato paranaense, querem ser, vamos dizer, vistos, né? Para poder, de repente, ter uma equipe maior. E ele começa na base, na formação, né? E é muito importante para a cidade essa formação.
E é muito bom ir no estádio, né, prefeito? A gente fica ali, o jogo nem pode ter aquela maravilha, mas que a gente se diverte, né, mano?
Os amigos que vão lá, aquelas figuras que você não vê há 10 anos, aparece lá acostumado, desde o tempo do radinho, ouvindo o jogo, né, dentro, na frente de um alambrado, né?
É muito gostoso.
É muito gostoso.
Prefeito, pro senhor um excelente final de semana, nos falamos na semana que vem.
Até a semana que vem, então.